Na nossa série de entrevistas com os secretários, hoje estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o secretário de Segurança e também secretário de Mobilidade Urbana, Luiz Alves. Olá, secretário, boa tarde. Obrigada pela entrevista.
Boa tarde. Para mim é sempre uma satisfação, um prazer, estamos à disposição. Esperamos ser claros aqui nos questionamentos que vocês fizerem.
E, secretário, vamos começar, então, pela segurança, né? O secretário, como o senhor encontrou, primeiramente, a secretaria e quais são os próximos passos?
A gente ainda está, estamos ainda fazendo alguns levantamentos, né? A gente pega, na verdade, por ser uma troca de gestão praticamente completa, né? Houve a mudança do prefeito, do grupo inteiro. Então, a gente ainda está numa fase de realocação de pessoal, readequação, organização. Não, então é muita coisa que a gente precisa colocar nos eixos, né? Designar, por exemplo, na guarda, comandante da guarda e toda a equipe que de primeiro escalão dentro da guarda que vem a determinar as demais organizações e aí você organizar os serviços, escala, plantões. Então isso tudo demanda da gente estruturar e é nessa fase que a gente está trabalhando. Todavia, diversas ações que vêm a atender a demanda do prefeito municipal no sentido de cumprir imediatamente algumas dos compromissos que ele fez durante a campanha, já estamos adotando. Então, dentro em breve, né, é um anúncio que caberá ao próprio prefeito fazer, claro, mas estamos empreendendo todos os esforços para que o mais rápido possível e talvez na próxima semana já tenhamos diversas novidades no campo da segurança pública, para que a população possa se sentir confortável com relação ao tratamento responsável e prioritário que será dado à segurança pública em Maringá.
E tem algo que o senhor pode adiantar? O senhor estava comentando com a gente sobre um ônibus que vai tratar da segurança?
Sim, havia um ônibus que a gente pegou, ele estava parado na sede da guarda, né, não estava sendo utilizado, né, é um equipamento que ele tem é dotado com uma super câmera. O seu interior ele tem ar-condicionado, tem cadeiras, tem televisões, né, para que esse monitoramento possa ser verificado pelos agentes. E ele pode servir facilmente como uma base, tanto itinerante como ficar fixo em algum ponto da cidade onde nós entendermos que é mais interessante. Né? E esse já ele estava enguiçado, ele não estava funcionando muito bem. Tivemos que fazer algum ajuste, mas hoje já começamos a operar esse ônibus. Ele está posicionado especificamente ali na Vila Olímpica de Maringá, que é um ponto conhecido aí, notório, com relação à prática de tráfico de drogas e uso moderado dessas substâncias ilícitas, além de certas situações envolvendo desordem pública, né? Reclamações de pessoas pulando na piscina para fazer balbúrdias, fazer coisas erradas. Então, a gente já, para causar esse impacto e fornecer uma sensação de segurança quase que imediata, já posicionamos ele ali e vamos ver o que o prefeito sinaliza com relação à segurança pública ali no eixo monumental. Sabemos que ali faz parte do eixo, o eixo ele enfrenta problemas em diversos aspectos ali, na Vila Olímpica, por exemplo, ao lado do terminal ali naquele obelisco, né? Inclusive a guarda prendeu semana passada uma pessoa com grande quantidade de drogas ali e a famigerada ali, Praça Raposo Tavares, por conta de todo o abandono daquela praça, na verdade. Né? Ela precisa necessariamente ser revitalizada, isso vai acontecer, mas enquanto isso o território precisa ser ocupado. Né? O Estado, no caso o município, precisa ocupar o seu território, né, e colocar ordem naquele local, que é um ponto de tráfego, de travessia de pedestre muito intenso ali. Na verdade, a região é o ponto central, né, se a gente for pensar, da cidade de Maringá, né, onde tem muitos comércios, e ali é uma reclamação tanto de pessoas que moram ali naquele entorno sobre esses casos que envolvem desordem, assim como dos comerciantes, né, que às vezes vão abrir suas lojas e tem fezes em frente à sua loja, urina, né, pessoas que ficam invadindo durante o dia lojas ali para poder perturbar e causar o caos, a desordem. Então a palavra que eu posso usar é que a gente vai retomar a ordem na cidade. É isso aí, a guarda municipal vai servir, né, como deveria ser, como uma força policial auxiliar, a polícia civil, a polícia militar, que são forças estaduais, na manutenção da ordem pública.
E como isso vai ser feito? O senhor pretende aplicar mudanças na gestão?
Sim, isso vai ser fato. A gente vai ter que mudar diversas coisas. É uma roupagem, é sob nova direção, né? Mas vamos mudar toda a situação, desde talvez a própria presença da guarda, né? A gente fala isso em relação a uniformes, viaturas, etc. e tal. Estamos aí adquirindo já viaturas, já finalizando algumas tentativas. Havia 3 viaturas que foram deixadas, né? 5, na verdade, pela última gestão, que foram recebidas através de convênio do governo federal. 2 ainda estão assim com uso um tanto quanto prejudicado, porque ainda precisam passar por algumas etapas burocráticas, de plotagem, etc. e tal. Uhum. E a gente está finalizando o processo para aquisição de outras 5 viaturas, uhum, além de algumas motos. Então, primeiro a gente está fazendo toda uma análise orçamentária. A gente pega um orçamento e tem que ver o que a gente pode fazer com o que tem. Uhum. Vai precisar, se tem que captar em algum outro lugar, correr atrás de recursos, né, pedir suplementação, etc. Então, a gente primeiro tem que botar ordem na casa, efetivamente, para depois a gente disparar. Então, a gente provavelmente vai ter que mexer com escala de serviço, etc. e tal. A escala que tem hoje é muito sugada, é uma escala que você não consegue adequar o pessoal, uhum, de uma maneira efetiva. Então, a gente vai ter, dentro em breve, e isso vai ser sentido pelo cidadão, No município, nos bairros e no centro, né? A gente tem um problema maior no centro, então o centro, por isso que a gente foca, não é que os bairros vão ser, não. O policiamento em Maringá vai ser setorizado, vai ser adotado de uma maneira totalmente mais eficiente. Mas, enfim, mas no centro vocês vão ver uma diferença brusca, que é a presença da Guarda Municipal como uma efetiva força policial do município de Maringá, para dar mais segurança a toda a população, todos aqueles que precisam transitar aí, trabalhar e vir do trabalho, sair para fazer suas compras. E a gente não pode esquecer que Maringá também tem um potencial turístico. Uhum. Então os turistas também precisam ter segurança, até para que possam trazer recursos para a nossa cidade. Então vamos focar prioritariamente na colocação de ordem na cidade de Maringá.
E secretário, o senhor falou, dentro disso que o senhor está explicando, qual que é o principal gargalo da segurança, né? Qual é o principal ponto crítico da segurança em Maringá?
Eu entendo que é o uso imoderado de drogas que leva a essa situação de tráfico de drogas. A gente tem que entender o seguinte: muitas coisas falam, tem que combater o tráfico de drogas. Isso é feito pela Polícia Militar, pela Polícia Civil. Todo dia tem gente sendo presa por tráfico de drogas. A própria Guarda Municipal, todo dia é presa. Só que quem fomenta o tráfico de drogas é quem usa. Ninguém, o traficante não vende droga para quem não usa. Ele vende droga ou vai vender para quem não usa, só se for para revender para outra pessoa que usa. Então você tem uma lei, a lei é oferta e procura. Então a gente tem que fechar a torneira do tráfico? Tem, mas tem que fazer com que pessoas não demandem isso. Uhum. Então a gente vai atuar. É um problema complexo que tem levado a essa situação de insegurança? Tem. E é o próprio ambiente que faz isso. Porque veja, a gente foca o seguinte: pessoa em situação de rua, ok, tem muita, aumentou inclusive, tem dados que dizem isso, tem. O que leva a pessoa para esse ambiente ou não, etc., por que ela está ali, é viciada em droga? Às vezes a pessoa é viciada em droga lícita, por exemplo, álcool, uhum, mas que leva a pessoa a, né, aquela condição. Que a preocupação de lidar com esse tipo de situação que é social não é da segurança, isso é uma preocupação que tem que ser tratada e lidada pela ciência social. E vício em droga é doença, então a saúde tem que agir. O grande problema é que isso não tratado se torna um problema de segurança. Por quê? Aí a pessoa se marginaliza. Uhum. Então a pessoa que não é marginalizada, às vezes, está naquela condição de... O ambiente leva ela à marginalização. Então você veja, eu estou falando de uma pessoa que tem fome e não tem dinheiro para comprar comida. O que ela vai fazer? Vai dar um jeito. Estou falando de uma pessoa que é viciada em droga, e esse crack é uma substância extremamente nociva, que faz a pessoa perder a própria dignidade, e ela vai querer usar o crack e não tem dinheiro. O que ela vai fazer? Vai arrombar o seu comércio para subtrair alguma coisa na boca de fumo e trocar. E fica gerando prejuízo. Vai invadir sua casa para subtrair alguma coisa. Ou vai tentar te assaltar com uma faca ou até, de repente, uma arma para subtrair seu celular. Enfim, trocar isso numa boca de fumo. Então você veja que quase tudo está interligado com o tráfico e o uso moderado de drogas. Quase todos os crimes. Você furta, rouba carro para você ir no país vizinho trocar aquilo ou por droga, ou por aquilo vai servir para transportar droga. Então, você veja, a gente tem que combater firmemente o tráfico de droga? Tem. Só que se a gente não acabar com os usuários de droga também, isso não vai adiantar. O uso, se você analisar firmemente, o vício em droga é praticamente uma doença contagiosa. Digamos assim, hoje você tem um ali. amanhã tem 2, não tratou tem 4, não tratou tem 8, não tratou tem 16, isso é exponencial. Por isso que se formam cracolândias, entendeu? Então é um problema, a polícia vai chegar lá e a gente vai trabalhar no sistema de força-tarefa, vai chegar fazendo o que tem que fazer. É bandido? É procurado pela justiça? Tem arma? Está cometendo crime? Preso. Vai sobrar pessoas que não estão cometendo crime, não são procurados pela justiça, não tem qualquer situação que possa fazer com que ela seja conduzida por uma delegacia de polícia, por exemplo. Aí é um trabalho que vai comportar a assistência social, a saúde, para fazer os serviços que eles têm que fazer. Né? Muito se fala aí, alguns já apareceram para falar que não existe lei que permita que a pessoa seja internada para se tratar contra a vontade dela. Ou a pessoa não desconhece a lei ou está utilizando de má fé. Porque a lei 11.343 do ano de 2006 tem dispositivo específico dizendo que o médico pode, quem tem que fazer isso é o médico, pode. Existe dois tipos de internamento, o voluntário e o involuntário. Voluntário, obviamente, é aquele que a pessoa vai lá porque quer e se trata. O involuntário é justamente a pessoa que não quer, mas ela não tem condição de viver em sociedade porque o vício dela é potencialmente nocivo para terceiros, que transcende a esfera daquela pessoa, que o médico pode determinar que ela seja submetida a um internamento involuntário, quer dizer, contra a vontade dela. Mas isso é adotado? Não é adotado. Por que, que não é adotado? Aí é uma política que vai ter que ser verificada por nós agora, que a gente não estava na gestão. Então a gente vai entrar, ver por que isso não acontecia e adotar mecanismo para que isso aconteça. Porque não há como você desintoxicar muitas vezes uma pessoa viciada em crack simplesmente pela força do pensamento de quem quer que ela se cure. Ela que tem que se resolver. Então, medidas, às vezes, compulsórias têm que ser adotadas, porque a gente tem que pensar num todo, na sociedade. Né? O direito de um não pode se sobrepor ao de todo mundo, ao da maioria. Então, o que a gente tem que fazer é ajustar essa situação. Né? E a gente recebeu essa missão com muita honra, muito orgulho, espera cumprir ela da melhor forma possível. Né? O prefeito nos chamou para assessorá-lo, para auxiliá-lo, e a gente espera fazer isso da melhor forma, passar as melhores orientações para que ele realmente faça com que Maringá seja uma referência. O que a gente vai trabalhar é para que Maringá seja referência no campo da segurança pública. Esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo, é isso que a gente vai perseguir.
E, secretário, nós vamos continuar conversando sobre este assunto. Nós precisamos fazer uma pausa agora para o repórter CBN, mas depois do repórter CBN a gente continua conversando sobre a questão da segurança aqui em Maringá. Também vamos falar sobre a mobilidade urbana e você, ouvinte, pode mandar o seu questionamento para o nosso WhatsApp 3220-4048, código de área 44. Nós estamos no meio de uma entrevista com o secretário de Segurança e também de Mobilidade Urbana aqui em Maringá, Luiz Alves. E, secretário, o senhor estava comentando com a gente antes, né, do repórter CBN, sobre o policiamento que deve ser, passar a ser setorizado aqui em Maringá. Como que vai funcionar isso?
Ó, a gente tem a ideia, né, o prefeito também corrobora dessa ideia, na verdade ele nos orientou a fazer isso, que é criar a questão dos módulos. Bases fixas em alguns pontos da cidade. Então a ideia é, por exemplo, que a Zona Sul tenha um destacamento lá. A Zona Norte, Guatemi, aí Floriano e o próprio centro da cidade. E com base nisso, nós conseguimos criar regiões, áreas, circunscrições, setores, onde o efetivo da guarda, o efetivo policial que for destacado para atuar naquele ponto, ele vai ter uma área restrita de atuação. O que faz com que aquela área onde nós vamos empenhar o pessoal, e obviamente isso vai mexer com a distribuição do pessoal, mas vai fazer com que os bairros, com as regiões da cidade, tenham constante policiamento presente. Porque ele vai ter ali um efetivo específico, né, de acordo com o espaço, com o tamanho da localidade, etc., mas que vai ter constantemente a rotina de rondas sendo feitas e patrulhamento sendo feito por equipes que vão pertencer àquele setor. Aquela local específico. E paralelamente a isso, vamos criar alguns grupos de natureza especial. Que vão ser. Como a gente tem certa expertise com relação ao trabalho policial, e passamos algumas sugestões, e, né, o prefeito entendeu que isso é viável porque torna o serviço mais eficiente, então vamos criar, por exemplo, uma patrulha ambiental. Hoje a guarda não tem. Então essa patrulha ambiental ela vai auxiliar nas causas que envolvem jogar lixo em fundo de vale, crime ambiental, poluição, maus tratos aos animais, para prestar apoio ali justamente também à equipe do bem-estar animal, porque isso é uma demanda grande, né? É crime. Né? Então a gente tem, né, peculiaridades nessa patrulha, por exemplo, pichação. É um tipo de crime ambiental. Então a gente vai ter uma equipe, lógico, a gente vai começar com um efetivo e aí vai ter que ir ajustando isso de acordo com a demanda, claro. Temos a ideia de criar um grupo especial de atuação aí para, né, trabalhos um pouco mais operacionais, né?
Uma abordagem.
Né? Exatamente, que é uma equipe composta por policiais com treinamento, guardas municipais com treinamento diferenciado, que aí eles vão ter uma atribuição de circular por toda a cidade, mas com foco nos pontos quentes, que é aqueles locais onde a mancha criminal aponta a maior incidência criminal. E aí é um grupo diferenciado para proceder à abordagem e tal. Então isso tudo está, dentre outras diversas situações que serão reformuladas, está no nosso radar, né, de atuação. Além de uma situação muito interessante, que o prefeito também já nos orientou a buscar o mais rápido possível tudo que se tiver de conhecimento a respeito, que é a questão da muralha digital. Ele quer implementar esse conceito aqui de monitoramento na cidade. Na verdade, é um conceito que envolve, basicamente, em resumo, né, é o uso do aparato tecnológico com câmeras aliado a facilidade proporcionada pela inteligência artificial. Então você melhora a eficiência na busca, no monitoramento, né, com o uso de menos pessoal. O grande, né, problema na administração pública sempre vai ser pessoal. Você não pode sair contratando quantas pessoas você quiser, você tem um limite para isso, etc. E o ser humano também tem os seus limites naturais de cansaço, etc. e tal. Já o computador, a inteligência artificial, ela pode trabalhar ali operando conforme ela for programada e subsidiando o pessoal que tiver destacado para isso, o recurso humano, da melhor forma possível, com a informação mais precisa. Então a gente vai implementar esse conceito, porque é o que ele falou também na campanha. A ideia é blindar Maringá contra o crime.
É instalação, né, de câmeras nas saídas, entradas da cidade.
Já existe isso, a gente precisa ampliar isso, só que é atrelado a isso utilizar a inteligência artificial, né, fazer com que, né, a inteligência trabalhe a nosso favor. Né? E aí, com isso, monitorando, identificando veículos que podem ser produtivos, pessoas que podem ser procuradas para a justiça. Ou seja, não vai ser interessante marginal vir fazer nada em Maringá. Não vai ser interessante praticar crime em Maringá, porque a probabilidade da pessoa vir para Maringá tentar praticar crime, ser identificada e presa, vai ser altíssima. Então, né, a gente, se isso aqui servir como orientação para marginal, para alguma coisa, é melhor desistir de praticar crime em Maringá, né, enquanto não foram pegos ou reconhecidos, porque não vai, marginal não vai ter facilidade no que concerne aqui a prática de ilícitos em Maringá.
E, secretário, quando o secretário de Infraestrutura, Wagner Múcio, esteve aqui, ele falou sobre a instalação, mudança e manutenção da iluminação pública em pontos pautados no mapa do crime. Né? E o senhor que instituiu, sugeriu, como que funciona isso?
Durante, foi até na época da campanha, né, já a gente subsidiou o prefeito e fizemos algumas reuniões, inclusive o Wagner presente, e onde sugerimos especificamente isso, né, que a gente tem essa PPP da iluminação pública, isso tem uma sequência para ser cumprida. E essa sequência ela pode ser cumprida da forma como o gestor entender melhor, e o que nós entendemos que sugerimos, e tanto que o secretário até falou isso aí, é que onde há maior incidência criminosa, você precisa iluminar aquele local com uma certa agilidade, onde a luz não é escuridão, né? Então você ilumina para dificultar a prática criminosa. A gente sabe, muitos problemas que estão de zeladoria podem facilitar ou gerar incidente de crime. Por exemplo, falta de iluminação, penumbra, rua escura, a pessoa pode ser assaltada e dificultar o seu reconhecimento. Crimes contra a dignidade sexual, estupro, etc. Pode ter um facilitador. Então você ilumina que a pessoa já se inibe de praticar esse tipo de conduta. Por exemplo, mato alto, em terrenos baldios. Alguém pode ser arrastado para ali. Então você utilizar a zeladoria para evitar a ocorrência de crimes é muito importante. Eu vou falar, por exemplo, uma situação que envolve rua. Buraco, falta de sinalização. pode gerar acidente. E o acidente pode culminar com atropelamento, lesão, morte, de crime. Então, a gente precisa que as partes de zeladoria da cidade também esteja adequada, e a gente tem certeza que o secretário Wagner vai se empenhar, porque ele é empenhado, né? Você veja ali que algumas coisas têm ocorrido de maneira emergencial e têm sido solucionadas rapidamente aí pela cidade nessa primeira semana. A gente tem que lembrar que a gente está numa primeira semana de governo onde nem tudo está estruturado. Né? Então, a gente está trabalhando em meio a uma desestrutura assim, natural pela modificação. Mas nada que até hoje foi emergencial ficou, o que aconteceu até agora de emergência ficou para trás. Inclusive, teve recentemente um buraco
Na Alexandre,
o secretário Wagner entrou em contato comigo, precisava daquela rua bloqueada, bloqueamos aquela rua de imediato para que ele pudesse fazer o trabalho dele com toda a segurança. Então, você veja, foi resolvido rapidamente. Então, essas questões, a diferencial do prefeito para essas questões é que não há, com relação à emergência, não se discute, se resolve. E é essa a situação que a gente tem que adotar. Lógico que essa situação que envolve a mancha criminal e os locais onde serão pontos quentes, isso precisa... Nós precisamos levantar isso, né? Com uma precisão maior, e isso aí vai ocorrer conforme o trabalho for fluindo, e a gente vai subsidiando, municiando o secretário lá responsável pela infraestrutura, pelo serviço público, com essas informações para que ele possa ajustar o seu serviço. Por exemplo, eu mandei para ele agora uma demanda e tudo, evitando ao máximo burocracia. Eu recebi uma demanda de sinaleiros aí pela cidade, como a gente tem essa responsabilidade pela pauta de mobilidade, que estavam cobertos por galhos de árvore, etc. E eu mandei essa demanda para ele pelo celular, já indicando onde eram as ruas, que aquilo tinha que ser resolvido, ele já me retornou, já passei para a equipe para que seja resolvido o mais rápido possível. Então, evitar a burocracia. Quem tem que fazer é como o prefeito falou isso, Delcio. O município é uma coisa só. O que ele precisa é funcionar de uma maneira redonda. Né, com adequação. Então, apesar dele ser desconcentrado em secretarias, isso não, essa desconcentração ela não pode ter como objetivo tornar o trabalho ineficiente, burocrático. Pelo contrário, tem o objetivo de tornar o trabalho mais eficiente. Se não, aí é melhor ele concentrar tudo nele. Então, essa parceria, essa sintonia fina entre os secretários é o que vai fazer o diferencial no que concerne a resposta, pronta resposta para diversos problemas, notadamente urgentes, que acontecem no município.
E, secretário, já entrando então nessa pauta, né, das secretarias, o senhor também está secretário de Mobilidade Urbana. E como que foi isso? Como que está sendo agregar essas duas secretarias, né? E por que essa junção das secretarias sob a sua responsabilidade?
Então, foi algo estratégico, né, que o prefeito, durante as tratativas até que estavam aí, convite e tal, para a gente assumir, nós subsidiamos o prefeito de algumas informações, inclusive no que concerne ao trânsito, porque aqui o trânsito ele é tratado pela Secretaria de Mobilidade Urbana. Tá? E nós entendemos que o trânsito é uma questão que afeta a segurança pública, porque praticamente o serviço do agente de trânsito, por exemplo, ele é de interesse de segurança. Inclusive, dentro da lei que define o Sistema Único de Segurança Pública, os agentes de trânsito estão incluídos lá como agentes de segurança pública. Então, o que o prefeito pediu foi para que nós, durante esse período, analisássemos a melhor forma, e aí eu falo de eficiência, forma mais eficiente para que pudéssemos tratar. E como a gente quer trabalhar com o conceito de muralha digital, não pode haver uma discrepância em relação ao monitoramento da cidade. Isso tem que ser feito por uma unidade só. Hoje, Maringá tem um CCI, que é o Centro Integrado, né, Centro de Monitoramento Integrado, Centro de Controle Integrado. Esse Centro de Controle Integrado ele tem o acesso a algumas câmeras de cidade, mas nem todas. As câmeras semafóricas, às vezes os radares, você não tem esse acesso. Você precisa ter tudo concentrado. Parte é tratado pela segurança, parte pelo... Isso é equivocado. Isso é equivocado do ponto de vista da eficiência. Porque, por exemplo, se eu sou policial, a Polícia Civil, a Polícia Militar e aí a própria Guarda Municipal podem precisar perseguir um carro, um produto de crime, ou uma pessoa que está sofrendo um sequestro, alguma coisa, e tem a placa desse carro. E precisa desse monitoramento em tempo real. Hoje você não consegue, no CCI, fazer isso de maneira adequada, você não tem mais tempo real. Então isso você precisa, esse é o conceito da muralha. Você informa a inteligência artificial do que você precisa e ela vai te municiando e vai te auxiliando nessa condução. Então, a ideia também é com que esse centro vire uma grande central de rádio e despacho de viaturas, porque lá você está vendo toda a cidade, tudo. Então, você sabe, a ideia é, no futuro, nós sabemos pontuar onde está cada viatura policial, para que onde surgiu uma demanda de segurança, e saber indicar qual é a mais rápida para atender aquela ocorrência, qual que está mais perto, o que, que de ocorrência, você já de repente com a câmera já saber o que, que de ocorrência está acontecendo, para saber quem você vai acionar, se precisa acionar o bombeiro, se precisa acionar SAMU, quem você precisa acionar mais rápido, tudo isso já com a informação fornecida pelo próprio sistema. Uhum. Então a gente precisa que isso esteja alinhado, então que isso esteja tudo conectado, e essa é a ideia. Veja, trânsito, né? Falando de trânsito. Uhum. Dirigir veículo embriagado é o quê? Crime de trânsito. Homicídio culposo na direção de veículo automotor, crime de trânsito. Lesão corporal, crime de trânsito. Conduzir veículo com sem CNH gerando perigo de dano ou com a CNH caçada, crime de trânsito. Uhum. Né? Empinar motocicleta ou fazer qualquer tipo dessas acrobacias aí, cavalinho de pau com veículo, crime de trânsito. Então, você vê, são coisas que são crimes, são afetos à segurança pública. A gente precisa que isso seja tratado da maneira correta. Né? Eu entendo, e aí né, vai ficar do prefeito, que hoje e não estava sendo tratado da maneira mais adequada. E a gente espera poder readequar toda essa situação. E outras questões afetas à mobilidade, que aí sim são questões propriamente, talvez algumas de infraestrutura ou não, poderiam continuar aqui. Tratar de concessões públicas, etc., modais, etc. e tal, aí é um problema específico de modalidade, de mobilidade, né? Uhum. Agora, que envolver segurança no trânsito, monitoramento de trânsito, isso é afeto à segurança pública, a gente precisa realmente readequar isso, reajustar isso, mas é uma situação que vai ficar para o futuro. Mas, ó, você deixar de pintar uma faixa de pedestre, por exemplo, a mal pintada, ou até a faixa de rolamento mal pintada, apagada, tem um problema grave no contorno sul, não tem faixa refletiva, gera problema de insegurança. Por quê? A pessoa não sabe se situar na via, pode se perder, acidente, morte, crime de trânsito. Então a gente precisa equacionar todas essas situações que vejo que envolvem infraestrutura e estão interligadas com a situação da segurança do trânsito.
E dentro disso que o senhor está citando, qual é a principal crise do trânsito hoje em Maringá que precisa ser emergencialmente resolvido?
Tem problema aí falando de mobilidade, trafegabilidade em alguns pontos. Né? Tem muito ponto, sim, alguns pontos da cidade com bastante engarrafamento. A gente tem uma questão que envolve o uso de veículos inadequados, um escape aberto, fazendo barulho, perturbação do sossego. Já estou avisando que isso aí vai ser tratado de uma maneira cuidadosa por nós. Pessoas que resolverem praticar ilegalidade no trânsito vão responder adequadamente. Andar com moto com escape aberto é ilegal, não pode, né? Fere o código de trânsito, vai poder ter a moto recolhida e aí vai ter que ficar arcando com as consequências desejadas. Então não estraga o escapamento da sua motocicleta, ande com a sua motocicleta do jeito que você tirou da loja. Você comprou, ela está adequada para você rodar. E roda daquele jeito. Agora, essas pessoas também que ficam com essas motos aí, famigerada piseiro. Sabe? Tem gente que não sabe. Moto piseiro, aquelas motos que o camarada compra, não sabe nem de quem, não tem documento, não tem nada, e ainda às vezes adultera a placa, adultera motor, fica por aí avançando o sinal toda hora, gerando multa para pessoas que não sabem mais com quem está a moto, e fazendo toda a sorte de ilegalidade no trânsito. Empinando, etc e tal, não vai, essas pessoas não vão ter vida, porque isso é ilegal. Aí ficam alguns levantando, vai mexer com o trabalho, não é trabalhador. Trabalhador é aquela pessoa que está trabalhando, está usando seu veículo da maneira adequada, não está furando sinal à toa, não está empinando moto no meio da rua, está fazendo a coisa certa. Agora, quem está fazendo coisa errada, e isso vai ser monitorado, não é inventar nada, não é inventar roda, quem está agindo de maneira errada, esses dias aí um Porsche foi apreendido porque estava com 93 multas, R$8.000, foi para ver atrasado. Aí dessas 93 multas, a maioria avanço de sinal e acerto de velocidade. Não está colocando em risco a vida dos outros? É o tipo de monitoramento que vai ser feito. A gente aqui está trabalhando pela segurança da coletividade. Então, o direito da maioria se sobrepõe ao direito individual. Essa é a nossa noção de justiça, por exemplo.
E, secretário, em relação aos radares de avanço de sinal, tem previsão de instalação de novos? Recentemente foram instalados?
É, isso a gente precisa tomar pé dos contratos e tal, são contratos complexos, robustos, tem muitos radares já instalados. Uhum. O prefeito quer que a gente faça uma readequação nesses radares. Tem muitos radares que estão servindo como pegadinha para prejudicar o cidadão. Fica escondido atrás de árvores, sem sinalização, enfim. Então tem local que a gente vai ter que criar aquela barreira lombada eletrônica. Você avisa, bota lá um monte de coisa dizendo que é para. Porque ali a pessoa tem que diminuir a velocidade. Uhum. Em frente de escola, frente de estabelecimento de hospitais, tem que diminuir a velocidade. Aquilo tem um 40 km. Só que tem aí, atrás tem um de 50, muda para 40, ou 60, muda para 40, com pouco aviso. Isso aí é para prejudicar o cidadão. Né? Então a gente. O radar ele tem um caráter educativo. A multa tem um caráter educativo. Na verdade, aquilo existe para não ser usado. O certo é não ser usado. É não multar ninguém e tal. Só que tem gente que vai continuar infringindo, vai continuar sendo multado. Mas não pode ser na surpresinha. Né? Praticamente na má fé. Então as coisas têm que agir de boa fé. E onde a gente entender que é melhor tirar o radar, por exemplo, né, fazendo os estudos necessários, e colocar faixa elevada, por exemplo, mas faixa elevada adequada, de acordo com o que manda o manual brasileiro. Tem um manual brasileiro que deve ser seguido com relação à sinalização vertical e os obstáculos que podem ter na pista, né? Para que não estrague o carro dos outros também. Mas onde for mais adequado manter o radar, ele será mantido. Onde não for, a gente vai proceder a outro tipo de retentor de velocidade, redutor de velocidade. Né? Tudo isso atendendo à demanda social, né, que o prefeito foi demandado sobre isso, e é da ideia que ele tem sobre como ele quer que a mobilidade funcione em Maringá. E a gente está ali para implementar e auxiliá-lo nesse ponto aí, assessorando da melhor forma possível.
Tá certo, secretário. Muito obrigada por essa entrevista aqui na CBN. Uma ótima tarde para o senhor.
Eu que agradeço. Como sempre, eu fico à disposição para qualquer questionamento, dúvida que venha a surgir aí. A gente, essa é uma oportunidade ímpar, né, para a gente poder mostrar a transparência realmente do nosso trabalho, mostrar o que a gente tem feito. Lógico que aqui a gente está vindo se apresentar, porque praticamente ainda não deu tempo de fazer nada. Mas no futuro, quando surgir alguma demanda sobre o que foi feito, o que será feito, o que aconteceu, a gente vai estar à disposição para esclarecer também. Eu que agradeço a oportunidade.
Muito obrigada, secretário. Nós conversamos com o secretário Luiz Alves, secretário de Segurança e também de Mobilidade Urbana, na nossa série de entrevistas com secretários.